É mais para fazer um balanço de como foram as reuniões dos grupos de trabalho, né? Tem a questão da publicidade, que agora a gente, na última reunião a gente tinha comentado sobre alguns materiais de publicidade. Falar um pouco das propostas e o principal é a questão do cronograma, a extensão para o recebimento de propostas, que é algo que também os próprios grupos de trabalho estavam perguntando. Então, em termos de publicidade, a gente fez um vídeo, né, um novo vídeo, vou até passar aqui rapidinho para quem não viu. A gente está trabalhando com...
Esse vídeo vocês vão encaminhar para o site. Ele não é de site, é só de WhatsApp,
é isso? Ele é de site, então. Vou até mostrar onde a gente está colocando para que ele vai ficar para a mesma plataforma para qualquer um baixar.
Eles disseram que não receberam, eles que têm que baixar. Então, isso.
Então o vídeo ele é um vídeo para ser um material bem didático, assim, para o pessoal entender o que é o PDUI.
Ele está no Facebook.
Tá no Face, a gente colocou no Face.
Então, hoje. Para poder
incluir na
página.
Então, a gente está colocando todo esse material, eu vou mostrar aqui no site, que aí qualquer prefeitura, ou entidade que quiser baixar o vídeo e fazer a divulgação. Ele está tendo uma resposta muito boa e pelo menos no Facebook ele já tem mais de 1000 visualizações. Ele é um vídeo que ele está alocado no YouTube. No YouTube ele tem mais do que o dobro dessas mil visualizações. Mas ele está com bastante resposta. Então o pessoal, tanto do comitê como o pessoal envolvido com o PDU, fez uma divulgação boa. No Facebook tem bastante compartilhamento. E aí a ideia é que no final do vídeo ele explica um pouco a questão metropolitana. E no final do vídeo ele faz um chamamento para a elaboração de propostas. Esse chamamento a gente pode ir mudando conforme for a demanda. Se a gente precisar fazer algum chamamento sobre audiências ou alguma outra atividade que tiver, a gente pode fazer alteração nesse chamamento. Então ele informa, né, como participar. Dá as principais caminhos, né, de participação.
Ele
tem um som. E aí, outra coisa que a gente produziu também, que a gente vai colocar no site, na verdade já está no site, é a cartilha. A cartilha, o vídeo, na verdade, ele é uma animação de parte da cartilha. A cartilha é um pouco mais completa em termos de informação. Ela é um pouco mais completa em termos de informação. Inicialmente ela traz a mesma questão que o vídeo, mas com maior detalhe. Então, também nesse formato todo de fácil leitura. Mas ela já tem algumas coisas mais complexas, explicando o que é o PDUI, como deve ser feita essa interação entre município, estado, união, fala dos eixos de trabalho do PDUI. Ela é um pouco mais completa. E esse material. Então a nossa ideia é exatamente essa de poder fazer a divulgação nos espaços que a gente tiver, principalmente prefeitura e nas entidades, mas pode ser encaminhado, qualquer pessoa pode baixar esses dados no site e a gente está incluindo só. A gente está incluindo no site, a gente tem. Esse é o nome. Então, no site, a gente tem uma opção que é biblioteca.
Tem um laserzinho aqui.
Então,
Então, nessa biblioteca, a gente está incluindo os materiais de publicidade. Hoje já tem programado nesse material de publicidade o vídeo, então ele pode ser baixado no formato MP4, e aí ele pode ser utilizado nas prefeituras. Aqui vai ser na aba biblioteca, aí quando abrir a aba biblioteca você vai ter materiais de comunicação. Então a gente tem a cartilha, essa cartilha em PDF, o vídeo, e materiais de comunicação são aqueles materiais que a gente já trabalhou em outro momento, que são banner, slides, entendeu? Então são todos aqui. É uma questão que também para a gente alinhar o discurso com o pessoal do GT, para quem está participando também, que eles houve solicitação em dois grupos sobre a gente quer divulgar, como que a gente faz. Então é só remeter a entrar no site, baixar e usar.
Qualquer pessoa baixa.
Qualquer pessoa baixa. Tem alguma dúvida sobre esse material? Bom, então de publicidade é aquilo. Agora entrando um pouco sobre a questão das reuniões. Então, fazendo um balanço geral, né? Da última reunião que a gente teve do comitê para hoje, a gente teve 9 reuniões de GTs. As primeiras reuniões que a gente utilizou, primeira reunião para discutir as macro-diretrizes do tema. Então foi uma discussão focada em estabelecer macro-diretrizes para que essas macro-diretrizes funcionassem como um balizador da análise das propostas. Então todos os grupos já tiveram essa primeira reunião, e o combinado ficou que na reunião a gente ia discutir as macro-diretrizes, em base ia fazer a absorção do que foi discutido e apresentar essas macro-diretrizes. Também todas essas informações das discussões dos grupos está no site. A gente tem uma aba que é só de reuniões, e aí todas as reuniões vão contar com a apresentação que foi feita, no caso se tiver uma memória, lista de presença e algum documento que a gente utilizou. Então está tudo lá. Todas as reuniões do GT já estão lá. O grupo de meio ambiente foi o grupo que avançou um pouco mais, porque ele já marcou uma reunião na sequência, então foram duas reuniões. O trabalho das macro-diretrizes não no setor de meio ambiente inclui um pouco mais de informação, né, que é meio ambiente de resíduos sólidos. Durou duas reuniões essas discussões de macro-diretrizes. E hoje, agora à tarde, a gente já tem mais uma reunião programada que vai ser anunciada. A gente tem para lá. O macrozoneamento, ele já está funcionando, ele já começou antes, né? Então, a discussão, o Juliano participou bastante do macrozoneamento, ele já tinha discutido, já tinha iniciado antes dos grupos de trabalho, também já tem reunião programada para amanhã. É um grupo que ele não tem a mesma metodologia, né, dos outros, mas ele está com bastante informação e discussão. As reuniões a gente estamos fazendo presenciais por videoconferência. Como a gente tinha discutido já nas primeiras reuniões, houve uma necessidade de a gente criar esse sistema de videoconferência, principalmente para a logística dos técnicos da Implaza, que tem uma dificuldade de deslocamento de técnicos. A gente até trouxe, hoje a gente trouxe um técnico da TI para conversar com o pessoal do FARC, e as primeiras reuniões a gente teve algumas questões sobre áudio, conexão, então eles já estão fazendo uma reunião para tentar melhorar. A gente está utilizando dois espaços, o primeiro espaço aqui, o FARC, e a reunião de meio ambiente, o pessoal se organizou para fazer na CIESP aqui de Sorocaba. Teve uma primeira reunião lá e essa segunda vai ser lá também. Mas nesse sistema também de videoconferência. A gente tirou relator e coordenador para todos os grupos, né? Então todos os grupos têm um relator e um coordenador especializado. E alguns pontos importantes, absorvendo o que a gente teve de demanda dos grupos. A gente teve bastante questionamento ou discussões
sobre calendário, participação e publicidade. É, eu acho que a gente pode também alinhar o discurso aqui para quem participa dos grupos, né? Não são todos que estão participando, mas para a gente tentar fazer o máximo de esforço de levar essas discussões para o comitê e não para os grupos de trabalho. Essas discussões, tanto de calendário como participação, publicidade, a gente... na verdade, mais a parte de calendário e participação. É, discussões que a gente toma aqui depende da decisão do comitê. Então, nas primeiras reuniões, alguns grupos ficaram muito questionando como que ia ser o calendário. E até porque o formato que a gente está programando aqui para os grupos, que foi acordado dentro do comitê, é que o grupo ele vai funcionar sob demanda. Então, tem a primeira atividade, que foi discutir as macrodiretrizes, mas após isso, ele vai funcionar sobre a demanda das propostas. Vão ter grupos que, por exemplo, meio ambiente, vou falar depois das propostas, foi um grupo que recebeu muitas propostas. Provavelmente, a demanda de trabalho desse grupo vai ser maior. Tem grupo que recebeu uma proposta até agora. Então, provavelmente ele não vai ter tantas reuniões. Então, essas discussões sobre calendário, como que a gente vai fazer, a gente tenta direcionar se a gente tem que ter alguma mudança, uma extensão de prazo, vamos tentar jogar tudo para o comitê e fazer essa decisão, porque senão a gente toma um tempo do grupo de trabalho que não é o essencial.
Mas a parte do review de propostas vai ser um pouco estendido.
Sim, a gente vai discutir agora no final. Também participação, houve alguns questionamentos sobre como foi feita a divulgação, então a gente tem que sempre fazer aquele retrabalho de informar o processo que a gente fez de abertura para participação, então a gente está sempre fazendo esse trabalho de reforço de comentar como que é o processo de composição do grupo de trabalho. Então, é também outra questão que eu acho interessante a gente trazer para cá, para o comitê. A publicidade, a gente hoje já tem esses meios, né? Qualquer questionamento sobre, preciso fazer uma publicidade no meu município, o site vai estar ali com o material, e aí a gente pode direcionar para os membros dos grupos.
Uma dúvida aí, as últimas semanas eu não acompanhei o desenvolvimento aí, mas qual que é o local, assim, existe já, por exemplo, você tem já todos esses GPs aí, cada um deles está assim no local.
A gente cravou como base aqui o Parque Tecnológico, é esse local. E os grupos eles estão se organizando de forma semi-autônoma, vamos dizer assim. Após acabar a reunião, eles discutem a melhor data para fazer uma próxima reunião. O único grupo que se organizou de uma forma para não fazer a reunião aqui no parque foi o grupo de meio ambiente, que eles conseguiram uma sala na CIESP, que tem toda a infraestrutura que a gente precisa. Tem a infraestrutura que a gente precisa para fazer a videoconferência e ocorreu lá. Todos os outros estão funcionando aqui no parque e toda a agenda do grupo está no site. Assim que a gente marca as reuniões, a gente coloca no site e todas as reuniões que foram também está no site. No final eu abro aqui e mostro para vocês, para vocês ficarem uma olhada.
Mas aí, no caso, assim, cada grupo tem um líder.
Sim, tem um coordenador e ela tem.
Porque no grupo do meio ambiente tem duas pessoas que a gente conversou e se inscreveram, elas não conseguiram vir ainda.
Certo.
O pessoal está vindo, está participando?
Tá,
por
sim.
Dentro por elas, por lá, eu fiquei vendo a noite.
Então, o volume de participação ele varia um pouco por temas. Assim. Tem temas que realmente eles são temas difíceis. Por exemplo, saúde e segurança são temas que não teve tanta procura desde quando a gente abriu para inscrições pelo site. Mas, em contrapartida, tem grupos que estão com um volume razoável, de 30 pessoas, 25 pessoas. Então isso varia um pouco, mas pelas nossas experiências de outros trabalhos que a gente está fazendo, é um número razoável assim, de Mais alguma dúvida sobre essa reunião? Nessas primeiras, nessas primeiras reuniões que a gente discutiu as macrodiretrizes, a gente colocou como, a gente apresentou, a Vaz apresentou uma, as primeiras macrodiretrizes para estimular a discussão, e o produto da reunião foi a análise dessas macrodiretrizes. Então o relato foi como as macrodiretrizes foram mutadas após a discussão do grupo de trabalho. Esse foi o principal relato. Agora a gente vai entrar na fase de discussão das propostas. Aí provavelmente o relato vai ser, a gente vai fazer a leitura das propostas e fazer uma discussão baseada em alguns critérios. Então o relato vai ser o que o grupo vai trazer de discussão sobre a proposta. Basicamente vai ser isso. Parece que assim.
E esse prazo para apresentar essa proposta?
O grupo de meio ambiente, ele vai começar hoje a discutir as propostas, e os outros grupos, a gente vai marcar a reunião para a semana que vem. A gente já tem proposta para todos os temas.
E aí, só uma coisinha, porque assim, na última reunião que eu participei, assim, o envio das propostas, ele ia ter um...
E vai ser ampliado, é uma discussão que a gente vai fazer no final.
Já foi uma vez, né?
A gente deixou um mês e agora ele está com prazo estendido e indeterminado, e a gente tem uma proposta hoje de um prazo para
fechar. Um prazo final.
Essas propostas do grupo estão no site também? Então, ou estão por enquanto internas?
Não, estão no site. Acabando isso, eu vou abrir o site e eu mostro para... Em termos de propostas, a gente recebeu até agora 25 propostas. Então, tanto da sociedade civil como do poder público. Houve uma concentração bastante aqui no meio ambiente, é um tema que tem bastante. O macrozoneamento, a gente não incluiu como...
Porque ele vai ser envolvido tudo.
Ele envolve tudo, e como a gente também não tem...
Para
ele não. Porque como a gente está discutindo a metodologia de como fazer o macrozoneamento, então a gente colocou o macrozoneamento. O grupo de trabalho está construindo ele, e com certeza outras propostas que vieram de outros temas podem ser absorvidas pelo macrozoneamento.
Sim, a nossa sempre vai ser de algum tema.
Sim.
Vai estar relacionado à saúde, ao ambiente.
Sim. Eu acho que na ideia da gente fazer essa análise de proposta, alguma proposta que porventura... essa proposta ela foi absorvida pelo macrozoneamento. Aí eu acredito que no relatório da proposta estará essa informação. Essa proposta foi tratada no âmbito do macrozoneamento. Então houve uma concentração. Grupos como saúde, segurança, logística, é mais difícil de ter propostas, mas tiveram. Mas se a gente conseguir fazer um trabalho principalmente no GT, de estimular o pessoal a encaminhar a proposta, vai ser bom. E uma questão que a gente teve também, também para quem faz parte aqui dos GTs, para a gente também trabalhar com uma ajuda nessa divulgação e uma explicação, uma ajuda na explicação de como produzir essas propostas. A de meio ambiente, eu acredito que teve algumas questões, que teve algumas propostas que foram, elas foram, devia ser desmembrada, em uma proposta foi incluída diversas ideias. E aí provavelmente na hora da análise a gente vai ter que desmembrar. Porque a ideia é que uma proposta, ela seja uma ideia que possa ser analisada e desenvolvida como um projeto, como uma diretriz. Então evitar que a gente coloque um excesso de informação sobre uma proposta, e eventualmente a gente vai ter que dividir essa proposta em várias, porque cada uma vai depender de uma análise específica. Então, acho que se tiver alguma sinalização que a gente pode trabalhar para ajudar as pessoas que estão produzindo propostas, é nesse sentido de tentar induzir que as pessoas criem propostas únicas, né? Que elas sejam uma ideia só em cada proposta. Eu vou só abrir o site do PDUI, só para mostrar para vocês como estão organizadas as propostas. Então, a gente, as propostas, sobre a dúvida das propostas, quando uma pessoa ela elabora uma proposta, essa proposta ela vai estar em forma de um relatório, né, com os parâmetros que a pessoa preencheu, e essa proposta ela vai para uma equipe da Emplaza, que ela vai fazer um filtro inicial, que é só verificar se a proposta ela foram preenchidas todos os campos, se eventualmente a pessoa escreveu algo que não escreveu da forma correta nos campos, inverteu o campo. É uma análise somente da estrutura da proposta, não tem nenhum tipo de análise que é sobre o conceito da proposta, uma análise técnica. Partindo daí, essas propostas elas vão já imediatamente ser colocadas na nossa plataforma. E elas vão ser divididas inicialmente aqui em propostas elaboradas pelo poder público ou pela sociedade civil. Então, você clicando aqui para ver propostas, elas vão estar divididas. Todas as propostas são aqui. E elas vão estar separadas aqui por cor, de acordo com o eixo dela. Então, todas as propostas que já foram recebidas estão aqui. A gente também está levando para os GTs que os membros fiquem atentos sempre à plataforma, porque assim que vai chegando, você já pode fazer uma pré-análise antes de que ela seja discutida no GT. Né? Então, as propostas vão estar todas aqui. Houve um questionamento de uma pessoa que preencheu uma proposta no domingo, e aí falou, não vi no site. Mas exatamente porque esse filtro aí demorou até segunda-feira, e segunda-feira ela entrou. Então, tem essa questão.
Quando eu abri essa proposta, só para ver quando está assim, colocado.
O poder público, eu acho que aqui chegou mais. Chegou mais. Então você tem, por exemplo, você quer que eu abra uma proposta?
Claro,
tá, vou colocar aqui, meio ambiente. Quando você clica, vai abrir exatamente o relatório. Né? Então o relatório.
Consegue baixar?
Consegue. Está aqui, o clipezinho, né? Baixa. Aí você tem qual foi a instituição que fez, no caso do poder público, né? A data de entrada dela, o tema, aí o título que a pessoa mesmo colocou, aquela proposta, aí depois vem a descrição e a gente colocou um campo de referência que é exatamente para se aquela proposta foi baseada num estudo, numa notícia, ali a pessoa coloca uma referência exatamente para ajudar a entender o que ela está pensando com a proposta. Esse campo de referência é o único que ele não é travado para ser obrigatório preencher. Todos os outros, essa é obrigatório preencher. Voltando aqui, só para fechar essa questão da plataforma, e no caso das reuniões, então quem quiser acompanhar o que está sendo discutido nas reuniões ou a agenda das reuniões do grupo de trabalho, a gente tem essa aba aqui que é reuniões. Então a aba reuniões, ela vai estar aqui. Sempre as primeiras informações é sobre reuniões programadas, são as reuniões que irão ocorrer. Aqui no caso, já temos o comitê que está ocorrendo agora, temos o GT de meio ambiente à tarde, temos um GC de macroordenamento à noite de manhã. As reuniões que já foram realizadas, elas vão estar embaixo, dividida pelo mês que ocorreu, e aí elas vão ter essas informações, né, que é, se tiver alguma notícia relacionada com ela, porque às vezes a gente faz alguns releases, então a gente coloca ali outros, aparecer no jornal, vai ter a informação, as fotos das reuniões, apresentação, áudio se for necessário, lista de presença e memória. Então quem quiser acompanhar o que há, quero saber o que está sendo discutido no meu grupo, pode fazer todo o acompanhamento do site. Então eu acho que é isso do site. Em questão de propostas, eu acho que a gente está com 25. Eu acho que é um volume ainda baixo, acho que dá para a gente tentar trabalhar uma... Tem algumas entidades que fizeram comentário que estão se estruturando para encaminhar as propostas, né? Então tem umas propostas que eu acho que estão represadas aí, que daqui a um pouco vai ser disparado.
Acabei de divulgar no WhatsApp os arquitetos. Estou tentando baixar o vídeo para mandar junto.
Eu baixei o vídeo, mandei, pedi para eles saberem as coisas.
Então, acho que...
Solicitar as prefeituras também.
Sim.
Mas a ideia é que essas entidades é onde mais pode estar as informações, né? O IAB, o seu lugar, não é só eles, não.
Sim, a UIAB ele mandou uma... As de meio ambiente, eu acredito que umas 5, 6 eram do IAB. Mas é interessante a gente fazer esse trabalho prefeitura em
dia.
Mas seria importante. Então, eu acho que em termos de publicidade, também os membros das prefeituras que estão aqui, se conseguisse fazer algum tipo de vínculo desse material, ou do vídeo, ou do banner, no site da prefeitura, eu acho que seria interessante.
Sim. Fazer bom, assim. Eu com o Marcos de Sorocaba, estou aqui representando também o secretário, eu acho que ele pode colaborar no sentido de concorrer às rádios, e fazer também uma divulgação desse chamamento.
Foi feito uma
primeira.
Sim, não, legal. Eu falo do site também porque às vezes as prefeituras elas têm um campo que é de informações, colocando ali.
O Facebook, mídias sociais das prefeituras também tem,
então. Mídias sociais,
Facebook
da Prefeitura
de
Facebook. É, porque vídeo, ó, um exemplo foi esse vídeo. A gente colocando o vídeo. Rapidamente teve 1.000 visualizações, muito rápido.
No Facebook.
É. Então, quer dizer, 1.000 pessoas tiveram contato com o telefone.
Eu vou solicitar lá que a gente faça esse
compartilhamento lá no Facebook. Tá, legal. E aí a gente vê. O vídeo ele também está com esse chamamento final para a proposta. Então, ele é interessante agora porque ele explica o processo que ele deu e no final ele chama para a sua proposta.
Passar talvez e mandar
para a TV. Então, esse vídeo, o que aconteceu?
Eles passam uma vezinha ali, vai atingir muito mais gente.
Então, esse vídeo, o que aconteceu?
Tem que chamar uma matéria da
prefeitura,
eles não acharam que eles acham. Ah, não, acho que... O pessoal da comunicação, que elaborou o vídeo, a gente também está fazendo... esforço gigante, porque esse vídeo teoricamente a gente teria que contratar uma empresa para fazer esse vídeo. Sim. E a gente conseguiu fazer lá na Emplaza, os técnicos conseguiram desenvolver esse vídeo. Só que ele não está.
Não, já tem, manda para eles e vai me dar.
Então, só que eu até discuti sobre isso. Ele não está no formato de TV. O formato de TV ele tem umas especificidades. No formato mesmo dele, ele tem umas particularidades que tem que ser respeitadas, senão você não consegue vincular isso numa TV. E isso eles não conseguiram fazer, porque isso já é algo mais específico. Então a gente consegue trabalhar com esse vídeo em mídia social, ou baixando e caminhando, ou incluindo em sites, mas para a TV a gente não tem o formato ideal, ele tem um certo padrão que tem que ser respeitado.
Ou se eles chamassem alguém para falar, pelo menos, o Denise que envia e eles falem isso no jornal, meio-dia, ou dá certo. Então, quando pode achar isso.
É interessante. Bom, alguma dúvida sobre propostas, divulgação? Vamos entrar agora para o cronograma, que é o mais difícil, né?
Cada vez que a gente abre o espaço de proposta, a gente vai jogando para frente.
Então vamos lá, cronograma, o que a gente tem? Tá difícil de ver assim, né? O pessoal ainda tem.
Acho que tá com um de visualização, não sei pra gente isso.
Então. Eu não consigo colocar esses. Vou tentar aumentar por aqui. Então, o que a gente tem aqui? As etapas que a gente já produziu, que foi a elaboração do engenheiro metodológico, elaboração do panorama. Abertura da plataforma, fizemos as oficinas, fizemos o diagnóstico, validamos o diagnóstico e entramos nessa etapa de recebimento de propostas. Tem algumas etapas aqui que estão ocorrendo consecutivamente. Né? O macrozoneamento a gente coloca desde abril porque foi a etapa de captação dos planos diretores. Né? Mas a gente está nas reuniões de macrozoneamento. O que a gente tem? De proposta. Levar esse recebimento de propostas ou até o final de setembro, seriam mais 15 dias, ou estender um pouco aqui, nessa primeira quinzena aqui de...
O que
você
acha que a gente vai sugerir?
É, o ideal, assim, os grupos de trabalho, é...
É muita coisa. O nosso marco, então, é muita coisa. Se conseguir,
né? Ficaria ver o grupo. Então, eu deixei aqui até a primeira, entendeu? Exatamente para a gente discutir isso, assim, a gente vê potencial de aumentar esse número? Se a gente vê potencial, não. Tem 25 propostas, a gente aumentando para o valor do tudo vai dar um ganho significativo para o recebimento, aí a gente molda e tenta...
Eu acho que mais uma vez a gente precisava reforçar, principalmente com a cidade séria, a gente mandar um ofício para os municípios da nossa sub-região e obrigatoriamente que esses municípios divulguem material, cartilha e vídeo. Pelo menos a gente consegue ter uma divulgação mais ampla e consegue, se for continuar desse jeito, eu acho que não valeria a pena
divulgar. Eu acho muito difícil vir qualquer proposta que não seja de entidade, de pessoas que estejam discutindo de alguma maneira. Não acho que a população jamais fará proposta.
Eu acho que sim, já tem muita proposta da população.
A gente já teve
uma população. Mas população, arquitetos, advogados, gente comprometida. Sim, voluntários, as pessoas voluntariamente estão colocando, mas eu acho que sim, abrir até outubro, porque a gente tem que fechar as propostas final, outubro, fechamento do...
Se
for entrando, já pode ir trabalhando, comentei aqui.
É, eu acho que vai ficar constante as coisas.
É só para envio das propostas um pouco mais, porque a análise já pode começar a ser
feita. Não, hoje já começa.
Mas com certeza, eu quero saber assim, que prazo que eles têm para encaminhar as propostas para a análise do comitê final? Eles não vão encaminhando
então,
também, eles vão fechar.
Cairia tudo para essa
quinzena aqui. Para a primeira quinzena, né?
O que a gente pode. Elaboração do projeto de propostas. Que a gente pode estender um pouco, deixar para o final de outubro toda a sistematização.
Sim, eu acho que vale a pena, Felipe. A gente vai trabalhando, mas eu acho que a gente precisaria dar uma incentivada
nessa comunicação. Então, vai ter um espaço agora, dia 29, vai ter reunião do conselho.
Mas ficou já certo? Porque não está ainda na agenda, 29.
Falou para a gente que era certo, que era 18 e passou para 29.
Mas tá, eu vi lá, confirmar que ele está ali na agenda.
Confirmar. Quando eu mandei a informação, eu falei, ó, tá. Mas é provável que seja dia 29. No dia 29, eu estou preparando uma apresentação de balanço do que já foi feito, do plano de proposta.
Eu acho que seria legal aí para os prefeitos, que a gente tem que dar uma picadinha neles, vocês fazerem uma como isso, mas as propostas enviadas por município. Eu acho que isso podia dar uma chacoalhada neles, falar, poxa, meu município não mandou nada, nem a minha equipe, nem o poder público. Então fazer isso, um ranking. Entendeu? Quantas propostas vieram de Sorocaba, município, quantas propostas vieram de Itu, foram os 27 lá, eventualmente para eles olharem e também a participação, eles vão ficar apavorados. E a participação dos GTs, quantas participações estão tendo também? Porque aí vai ficar alguns municípios, depois vai dar uma linha vermelha ali do resto, porque 7 estão participando, 20 estão alienados. Mas acho que isso é importante, cara, ficar pronto o plano. Não, e a hora que ficar pronto o plano e que o prefeito tiver que fazer em 3 anos, revisando para o diretor, revisando, os caras vão ficar malucos. Ah, a gente não sabia, mas ninguém falou nada. Vai ser essa, que é bem o que acontece. Então, acho que a gente precisava dar uma pegada firme.
Esse lance é ótimo. A pauta já é definida, na verdade.
Então, a gente está entrando em todas...
A pauta já começa
todas as reuniões do conselho...
Mas o Felipe pode colocar na apresentação dele, porque ele sempre faz o panorama dos trabalhos.
Toda reunião do conselho ela vai ter a atualização do PDB.
E aí colocar isso na sua apresentação, no modo que você faz mesmo, mas colocar. Pode ser pizza, se não quer ficar tanto, né? Gráfico mais.
A pizza é ótima, vai sumir muito.
Mas é uma pergunta a ser feita, a comunicação entre os GTs. Não seria legal fazer, talvez, uma outra reunião que foi feita geral, com todos os grupos, e dar uma geral do que está acontecendo em cada grupo?
Porque cada grupo acaba fazendo preliminar, né? A gente discutiu, tem que ter mais volume. Agora vai chegar o momento de discutir as propostas, aí a gente vai sentir.
Porque chega a hora, por exemplo, de meio ambiente interfere no de saúde, de planejamento, logística está conectado, de meio ambiente, com todos estão conectados.
Todas as discussões, a gente está. Hoje no meio ambiente, não sei quem vai participar. A gente preparou mais ou menos um modo de discutir as propostas para ficar mais organizada a discussão. E aí dentro desse modelo de discussão, a gente tem avaliar se a proposta ela é de competência do plano, porque não adianta você ter uma proposta que é da esfera da União e você ficar discutindo no PDUI, sendo que não é da competência do PDUI legislar sobre aquilo. A questão do escopo, se ela está dentro exatamente do escopo, quer queira ou não, o PDUI definiu um escopo, os eixos, e aqueles eixos é que a gente tem que focar no tratamento. E aí tem uma questão que é a noção de complementariedade da proposta, se ela complementa uma outra, se ela é divergente com uma outra, e eu acho que aí a gente começa a discutir se ela tem uma certa aderência a um outro eixo, a gente foca nisso. E aí nesse relatório a gente pode incluir essa informação, ó, é necessário que essa proposta seja debatida. E aí o último seria...
Ou seria o comitê aqui que resolveria isso e pegaria as duas propostas e não sei.
Acho
que falta alguma comunicação, assim.
Eu acho que a partir da hora que a gente começar a analisar as propostas, a gente vai começar a entender como vão vir essas propostas e qual a necessidade de fazer essas comunicações. Mas a gente pode fazer um GT compartilhado, tal dia vai ser GT de macrozonamento com tal GT para discutir algo específico. A gente pode montar essa agenda. E aí, por último, é a discussão sobre as diretrizes que a gente discutiu. Então, a gente está montando meio que um roteirinho de como discutir as propostas. Então, sobre essa questão, aí na reunião do conselho a gente pode fazer esse trabalho tanto de explicitar esse material de publicidade que já está disponível para baixar e divulgar, quanto fazer esse balanço de proposta, participação, quanto você mesmo está fazendo.
Para situar os perfeitos, entendeu?
Então acho que esse a gente já vai ter esse espaço no dia 29. Bom, não era isso.
A questão não ficou determinada.
A
apresentação das propostas vai se estender.
Então a gente vai colocar até essa quinzena aqui de outubro.
A gente pode nem falar para eles, mas fica.
Dá um mês.
Fala que é até ali, a última de setembro, para a turma correr.
Ah, eu acho pior, porque aí quem tem que se organizar para fazer uma proposta conjunta existe. Deixa o prazo de.
Eu senti isso quando a gente tinha colocado o primeiro limite. Setembro, né? Ou até o começo de setembro, na última semana foi a semana que mais chegou a proposta. Aí agora que a gente colocou prazo estendido, sem decidir um prazo, a gente enquadra então aqui na primeira quinzena uma data aqui, para não cair no domingo, a gente enquadra uma data dessa primeira quinzena.
Certo.
Tá?
No caso das propostas, Felipe, é o segmento, é a mediação. Nós vamos fazer um trabalho, em algum momento é possível, no caso da apresentação da proposta, de fazer uma exposição aqui em loco, fazer nossos técnicos para cá e demonstrar o que está ocorrendo.
O que a gente combinou no GTs, aí já é um espaço do GT, é que no âmbito da discussão das propostas, se fosse necessário que fosse feita ou o chamamento de algum técnico específico para discutir aquilo, ou até o formulador da proposta que fizesse isso para uma exposição, o espaço era do GT.
Mas o desenvolvimento econômico, no caso,
de mineração. A mineração está em desenvolvimento econômico.
Em relação ao desenvolvimento do macro também.
E o macro é aquele negócio, a gente está discutindo a metodologia, você chegou a participar já, né, Gil? E aí a gente tem um espaço de discussão.
A gente atualizou essa semana no site com a Mariana, informação do nosso também.
É que nosso segmento é um setor mal visto nela, mas ele é o âmbito e a especificidade.
O GT está com esse espaço. O GT está com esse espaço aberto.
Porque a gente está numa região que tem que ter, né?
Agora, já tentando desenvolver exploração aí, mas acho que é perder necessário.
E eu
vou fazer.
É,
amanhã
nós estamos
lançando,
né? Porque
esses critérios
têm que ter
vocês também.
Sim,
e aí se
adequa
também.
Eu acho que também é muito importante isso, concordo com a Juliana, que a gente. A proposta é a formalização da ideia que o setor.
Para a gente entender.
É isso que eu falei da comunicação, que realmente vai ser discutida dentro do.
Porque, por exemplo, a parte de mineração e a de arquitetura está totalmente ligada. E eu conheço a Luciano, por exemplo, 20 anos quase, mas eu não sei bem o que, que a associação dele faz. Né? Assim como o IAB também, tem muita gente não sabe o que ele faz, os próprios arquitetos não sabem.
Ela sempre me bateu nesse momento, se tem o visto, né? Eu já vi as fundamentos aqui. São 27 municípios, dos quais 7 têm plano de diretor, 20 ainda não tem plano. Uma coisa muito aberta, né? Pelo menos como mostrar a região como ela está composta. Né? Isso já existe, o mapeamento em que eu já fez isso.
É uma coisa bastante. Eu acho que duas coisas que é importante. A questão de formalizar todas essas ideias em forma de proposta e no mapeamento, vocês participam, a discussão é aberta e todas as opiniões a gente discute, então. Se você tem alguns técnicos que possam participar de forma efetiva, colocar no
outro. Eu só não trabalho especificamente nisso, então é uma possibilidade de deixar ficar atuando em São Paulo também. Em Sorocaba tem um diferencial. Nós temos aqui duas rodovias, né? E praticamente tudo está no centro das rodovias. Até no quesito de mobilidade, tudo isso é interessante. Já está bem atento a isso.
Sim. Agora me fez lembrar uma coisa também que é interessante de a gente alinhar. Teve uma reunião, se eu não me engano, foi do meio ambiente, que algumas pessoas falaram sobre a questão de não ter conseguido mandar propostas. Então é outra coisa também que eu sugiro que a gente, quem é do comitê que participe, traga para o comitê e não faça essa discussão ser ampliada dentro do GT. Porque naquele caso, uma das questões é que a pessoa mandou um e-mail com solicitações, ele não fez uma proposta, ele mandou um e-mail com solicitação e aí ele, acho que confundiu achando que a proposta ia ser aquilo. E a proposta é você entrar no site. Tá bom. A proposta é você entrar no site, se cadastrar e incluir. Isso é uma proposta. Você mandar uma intenção por e-mail não vai ser considerado como proposta. Então qualquer dúvida que tiver dentro do GT sobre não conseguir mandar a proposta, vamos tentar mandar isso para o comitê executivo, a gente discute aqui, do que abrir essa discussão dentro do GT, que não vai ser um fórum de discussão sobre o formato, porque até agora a gente não teve nenhum tipo de problema técnico de recebimento de proposta. Em São Paulo, com a mesma plataforma, a gente recebeu 300 propostas e aqui já estamos recebendo essas 25. Então qualquer problema técnico, ou me comunica, ou a gente traz aqui, não abrir essa discussão dentro do GT, porque aí gera uma desconfiança de algo que talvez nem exista, que nem nesse caso, a pessoa não incluiu a proposta na plataforma, ela mandou um e-mail. Isso não é considerado a proposta que a gente está falando aqui.
O segmento da mineração, a gente se preocupa também no aspecto, que é um sistema moroso para você dar início, dar o start com a mineração, em média, você leva de 8 a 10 anos. Então, logicamente, você tem que cortar com todas as perguntas que tem, né? Desde você requerer uma área, até você conseguir uma LO, você vai de 8 a 10 anos. Então, é muito moroso. Então, você tem uma preocupação bastante antecipada. E é um tema, é um segmento que está incluso em tudo, né? Então, aqui debaixo da mineração, não tem como fazer isso. Uma parte importantíssima. Principalmente para o crescimento sustentável do povo de maneira sustentável.
Sim. Não, mas encaminhando as propostas, eu acho que a discussão vai ser boa dentro do geralmente. Bom, gente, a apresentação de hoje era discutir esses pontos, eu acho que depois fora era fazer esse balanço, né?
Como vai ser o feedback para a gente dessas propostas? que foi passado, o que não, se vai ter que a gente fazer alguma correção.
Então, para quem fez propostas.
O nosso combinado é o seguinte, que o final do trabalho do GTs é um relatório de propostas. Então todas as propostas vão estar lá com os comentários do GTs para ser encaminhado para o comitê executivo. Então assim, quem mandou a proposta e não participa do GT, ele vai ter que esperar até o final do trabalho do GT. Quem participa do GT vai estar participando da elaboração da discussão.
O GT vai chegar a falar essa proposta do presidente, né?
Só que o que a gente combinou é que não, ele não pode excluir a proposta.
Isso, né?
O GT ele vai fazer a indicação. Quem vai decidir se a proposta vai ser excluída ou não é o comitê. Mas o GT ele tem a obrigação de indicar que essa proposta não há, dentro daquela lista de parâmetros, pode ser que falar, não é competência. E aí, o qual que vai ser isso? A proposta não é
competente. Até para subsidiar o comitê, porque a gente
vai discutir mais. Exato. Então, gente, era isso. Acho que a questão era esse balanço. E a gente já terá essas datas. E aí, vocês querem marcar uma reunião do comitê? Ou a gente espera ter a reunião do conselho? Porque a reunião do conselho vai ter esse balanço e a gente tem essas atividades. Não sei se é interessante a gente marcar, já deixar marcado o reunião do comitê. Vocês acham que é necessário isso para nós?
A gente tinha que
evoluir
um pouquinho mais.
Tem que evoluir um pouco mais, né? Tá. É quem for na reunião do conselho, então, a gente faz esses encaminhamentos. E aí, conforme for andando os GTs, a gente pensa numa data para o comitê.
Qual que é a pauta?
Então, o conselho, ele ficou, na última reunião, ele ficou com uma demanda para discutir, eu acho que, a questão de saúde. É porque o conselho, ele tem uma pauta específica, não só do PDUI, é uma pauta geral. Mas, então, acho que a discussão vai ser saúde, dessa vez, porque a outra foi
resistória.
E aí a gente entra no... só como atualização do PDUI.
Só
para lembrar
do
tentar finalizar, tá? O
federal
Você vai colocar isso no relatório também, né? Quem vem, quem não vem.
Ah, as listas estão todas no site. O Luiz participou.
Eu tenho que escolher a lista depois
do tempo. Não vem nem com a lista.
O Luiz participou de todos os dias. Tudo bem, pessoal? Podemos encerrar então? Obrigado a todos e a gente se vê no GT. Então, alguém vai participar hoje à tarde do GT de meio ambiente?
Eu pretendia
próxima. O meio ambiente é hoje à tarde, Luciano.
Hoje à tarde.
Não, na próxima.